Nossa pregação hoje tem como título Aguardando a Herança Prometida. Está em Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 14. Diz assim, vou ler o 6 para pegar melhor o contexto. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, ou seja, neste amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então eu puxei o versículo 6 apenas mostrar que quando ele fala no amado, ele fala no Senhor Jesus Cristo. Então quando ele diz, no qual temos a redenção, ou seja, através de Cristo temos a redenção, por causa de Cristo temos a redenção, juntamente com Cristo temos a redenção, tudo apontando para Cristo. Sem ele não haveria redenção nenhuma. Agora, o que quer dizer redenção? Nós temos aqui duas palavras, redenção e remissão, que os meninos, as crianças cantam desde pequeninas e nós nos acostumamos a cantar. E será que nós sabemos explicar exatamente o que é redenção no Novo Testamento e o que é remissão? É importante sabermos a explicação destas palavras. Redenção fala em libertação e, embora não obrigatoriamente, mas geralmente com o sentido de uma libertação causada por um pagamento de resgate, uma fiança ou coisa assim. Esta é a ideia. Então, quando você pensar em redenção, pense que alguma coisa foi paga para aquela pessoa ser liberta. E o texto até nos ajuda muito quando já diz até o preço desta tal, desta redenção do qual nós fomos alvos. O preço é o quê? O sangue do amado. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi pago para que nós pudéssemos ser o quê? Redimidos, libertados. Então, perfeitamente coerente com a ideia de uma libertação mediante o pagamento de uma fiança, de uma condição previamente estipulada. Então, nós fomos redimidos, libertos pelo sangue de Cristo que foi pago. E ele continua, então, dando mais um passo para dizer o que aconteceu conosco por causa do amado, ou pelo que o amado fez. Remissão de pecados. Remissão é livramento da escravidão ou da prisão, que há um ponto em comum com redenção, só que da maneira que a redenção traz a ideia de um pagamento e resgate, a remissão traz a ideia de perdão. É o que está por trás da ideia no original grego. Então é curioso como nós temos aqui duas condições perto uma da outra, mas diferentes, explicadas por esses dois termos aqui. Fiquei pensando um diálogo imaginário, no seio da Trindade, com toda a reverência com que nós podemos pensar em algo assim, no Filho dizendo para o Pai, antes de criarem um mundo, dizer, eu me proponho, meu Pai, a me tornar humano, fazer correr sangue nas minhas veias, obviamente não terei pecado algum, e eu me proponho a realizar o plano da salvação, dando o meu sangue como pagamento dos que vão crer em mim. E o Pai ter dito: eu reconheço o valor do sangue que tu terias, uma vez feito humano e correndo nas tuas veias. Esse sangue seria um sangue puro, limpo, e teria, de fato, valor para pagar os pecados e comprar a salvação dos perdidos. Mas eu não aceito. Eu não quero abrir mão da ofensa que os seres humanos vão fazer a mim, e vou mandar todos para o lugar que eles merecem. Eu vou para o inferno. Não é que o teu sangue não vai ter poder para pagar os pecados deles, mas eu não quero. Então alguém pode chegar com grande valor diante de uma autoridade, de um rei que prendeu alguém, dizer: eu pago aqui 10 barras de ouro legítimo, solta este meu amigo. Eu reconheço o valor destas barras de ouro, mas eu não aceito, eu não quero, e teu amigo vai pagar. Aqui vai apodrecer nas minhas prisões, mas não aceito. Mas o ouro é legítimo, eu sei. Tem valor, eu sei. É ouro puríssimo, eu sei. Mas eu não quero. Então é interessante nós imaginarmos que, além do poder do sangue de Cristo, o poder intrínseco do sangue de Cristo para comprar a salvação dos perdidos, era necessário o Pai se dispor a perdoar, aceitar este pagamento, e com essa aceitação, perdoar os pecados. Então, libertar, por causa do pagamento de uma fiança, o sangue de Cristo, mas mediante também a aceitação por Deus deste sangue, e perdoar os outros pecadores, de fato, que mereciam pagar. A nova aliança no sangue de Cristo só funciona porque, além do valor do sangue que Cristo se dispôs a derramar, Deus se dispôs a nos perdoar. Nunca esqueça disto. O valor do sangue de Cristo e o valor do perdão que Deus se dispôs, que Ele não tinha obrigação, o Deus triuno não tinha obrigação nenhuma de querer aceitar alguma coisa, por mais valiosa que fosse, em troca dos nossos pecados. Mas Deus se dispôs. O que, inclusive, aponta para o ultra-supremo valor do sangue de Cristo. As palavras redenção e remissão, como eu falei, eu quero que sirva como exemplo, para que tenhamos cuidado em estudar de vez em quando o significado dos termos que nós usamos nas pregações, e até você quando fala para alguém, porque o primeiro passo para se deformar o plano da salvação, sabe o que é? É não compreender as palavras que a própria Bíblia se utiliza para explicá-lo. Claro, o plano da salvação é explicado através de palavras. E essas palavras têm significado grande e delicados. Então se disponha, e não apenas a ensinar para os seus filhinhos e você mesmo cantar feito um papagaio, mas sem saber nem o que está dizendo. Ou sabendo de uma maneira muito vaga, na hora de explicar vai se complicar, e pior do que se complicar é dar uma mexida aí no que o plano da salvação realmente ensina. Versículos 7, a segunda parte do versículo 8. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Você era um pecador, e Deus se dispôs a lhe perdoar mediante o pagamento de um valor infinito, que é o sangue de Cristo, que Ele deu por nós. Você era condenado ao inferno, agora você está destinado ao céu. Você era preso pelo diabo, até filho dele, num certo sentido, e você tornou-se um filho de Deus pela fé em Cristo. Que mudança grande, absolutamente maravilhosa, acima da nossa compreensão. E tudo isto não aconteceu à toa. Mas Deus derramou muita graça sobre você. E aqui diz, derramou abundantemente. Eu fui estudar a palavra, a expressão derramou abundantemente é um termo só, que significa fazer exceder, sobrar, transbordar. É quando você quer realmente servir com muita satisfação, um amigo que vem e você bota um almoço, um jantar, que sobra, chega assim, você sabe que vai sobrar, mas você quer que sobre mesmo, e alguns até botam alguma coisa no copo até derramar, para mostrar que transborda mesmo. Esta é a ideia, que Deus não foi mesquinho ao derramar sobre nós a sua graça, foi em abundância. Quanto à menção aqui em toda a sabedoria e prudência, é interessante porque o texto permite dois sentidos. Ao nos dar a sua graça, Deus se utilizou da sua sabedoria e prudência. O outro sentido é que ao derramar a sua graça sobre nós, ele nos transmitiu também sabedoria e prudência. Eu acho que não precisamos nos preocupar muito em saber o que estava na mente de Paulo ao escrever isto, se era Deus exerceu sabedoria e prudência ao nos dar graças, ou ao nos dar graça, ele deu a nós também sabedoria e prudência. Eu vou considerar os dois sentidos, porque todos os dois são absolutamente compatíveis com tudo que a Bíblia ensina. Deus é cheio de sabedoria e prudência, tudo que ele faz vem acompanhado de sabedoria e prudência, e nós também recebemos dele sabedoria e prudência. Então não há problema nenhum em tomar um sentido ou outro, ou talvez os dois, poderia ter um pouco de cada na mente de Paulo. Sabedoria é a palavra conhecida, sofia, que de uma maneira muito resumida, é entendimento da essência das coisas. Eu gosto de dizer que ter sabedoria de Deus é ver as coisas pelo ângulo de Deus, ver as coisas como Deus vê. Isto é a maneira mais simples que eu encontro para explicar o que eu entendo ser sabedoria, é ver como Deus vê. Deus viu assim, está cheio de sabedoria. Deus agiu assim, está cheio de sabedoria. Ele compreende assim, está cheio de sabedoria. Não tem perigo de não estar cheio de sabedoria cada coisa que Deus faz. E a sabedoria de Deus, então, é derramada sobre nós para que um pinguinho que ele nos transmite de sabedoria, eu digo um pinguinho porque a nossa capacidade de receber esta sabedoria é mínima. Ainda somos pecadores, somos maus ainda, e é uma pena. Mas um pinguinho de sabedoria que Deus nos dá, nos permite ver, pelo ângulo dele, muitas coisas. Prudência, não gosto dessa tradução aqui não. Porque na realidade não é bem... pode ser, mas é um entendimento prático. Sabedoria, prudência é isto. É aplicar a sabedoria de maneira prática, de uma maneira cuidadosa, ou seja, de maneira prudente. Mas a palavra prudência sozinha não explica bem isto. É ideia de eficiência, é de fazer uma coisa com atenção, de uma forma que funcione, de maneira que dê certo. Então, esta é a ideia aqui de prudência. Não é que Deus foi cuidadoso em não errar, ou coisa assim. A ideia de prudência pode dar essa noção. Mas entenda assim, com sabedoria, vendo as coisas da melhor maneira que pode ver, no caso de Deus, e de uma maneira prática. Agora, interessante, o fato da graça de Deus ser sem merecimento da nossa parte, e em grande abundância, não significa que ela tenha sido dada de uma maneira aleatória. Cuidado com isto. Como alguém que quer ser bonzinho e ter a simpatia das crianças, vem com os bolsos cheios de bombons, bota a mão no bolso, aí fica jogando bombons para as crianças, aleatoriamente, quem pegar três bombons pegou, quem pegar um pegou, quem não pegar nenhum não pegou, e está aí, tomem. Não é assim que Deus faz. Distribuindo graça sobre nós, abundantemente, não é aleatoriamente. Não significa isto. Não é uma coisa assim meio ao acaso. É com sabedoria e com prudência, no sentido de uma sabedoria prática, aplicada com atenção. Como é que ele, usando tanta sabedoria e tanta prudência, ainda me escolheu? Não faço a menor ideia. A não ser dizer que foi muita graça, que estou só repetindo o que está escrito. Foi o que Paulo disse. Paulo também não fazia ideia, porque ele ficou nisto. E uma vez que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, eu vou dizer, a resposta então é esta. Por que é que Deus, sabendo todos os meus pecados, quão ruim eu sou, e usando sabedoria, prudência, cuidado, atenção, eficiência, ainda me salva, ainda me dá tanta graça? É pela graça, não tem outra resposta, graça é graça, não tem explicação. Mas nunca pense que foi aleatório, que você foi pego por acaso. Como um franco atirador, está instalado ali atrás de uma janela e passa um, ele atira num, atira no outro. Ou como alguém que já coloquei, fica dando bombom para as crianças. Não é assim. Deus teve um propósito, um motivo, usando grande sabedoria para lhe encher de graça, até derramar na sua alma. É assim que a Bíblia está ensinando. Sempre pense em Deus como alguém a quem você deve muito, muito, muito favor. Aliás, a definição clássica de graça é favor imerecido. De maneira bem simples de explicar, e é uma boa definição. Favor. Então você deve a Deus muito, muito, muito favor. Sempre, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E é impressionante como pessoas ainda acham que Deus é uma espécie de um devedor, me deve alguma coisa, me deve um dinheirinho, porque está me deixando num aperto há muito tempo, me deve saúde, que eu não aguento mais de sofrer, Deus me deve isso, me deve aquilo, me deve algumas respostas de oração, porque eu oro, e Ele não responde. Então é muito fácil nós darmos um jeito de fazer, até sutilmente fazer com que Deus não seja devedor. E quando nós vamos chorosos para com Ele, além da própria sinceridade do sofrimento que causa essas lágrimas, mas às vezes vai embutido aí alguma espécie de uma inconformação e de uma queixazinha, aí já entra o elemento, tu me deves. Então, quando faz beicinho, é porque está assumindo que Deus deve. E se esqueça deste negócio de Deus lhe dever alguma coisa. Você é que deve a Ele muito, tudo, porque Ele deu até derramar. E sem você nem entender, eu ia dizer sem motivo algum. Tem motivo, Ele sabe por quê. A sabedoria dEle sabe muito bem. A eficiência, a atenção, a prudência dEle sabe. Nós é que não sabemos. Mas não foi aleatório, não foi por acaso. E a que custo Ele deu esta graça? Ao custo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as no céu como as na terra. Dois versículos meio difíceis, palavras não muito frequentes no nosso vocabulário. Mas deixe-me explicar o que eu puder. Faz parte da graça de Deus o ato de desvendar para nós, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Quando falar em mistério, não pense nos filmes de mistério, nos romances de mistério, aquela coisa meio assim, apavorante, mistério e tal. É simplesmente algo que não foi revelado antes. Só. Quando vê a palavra mistério no Novo Testamento, pensa, é uma revelação nova. É uma coisa que antes não estava revelada, ou era revelada de uma maneira parcial, ainda meio turva, ou de jeito nenhum, e agora Deus vá, abre, rasga, o Espírito Santo manda os escritores do Novo Testamento falar e revela. Então, pense assim quando pensar em mistério na Bíblia. E tudo que envolve Cristo, ele coloca aqui. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então, o contexto aqui é, esse monte de coisa que eu estou dizendo aqui, que envolve Cristo, o que Ele fez, o sangue dEle, e tudo sendo nele. Esse mistério que eu estou falando aqui, é tudo aquilo que envolve o nome dEle, a pessoa dEle, o ministério dEle, que antes era quase totalmente escondido, agora eu estou revelando. Então, esse mistério aqui, entenda, verdades antes não reveladas sobre Cristo, nesse contexto aqui. E nós somente entendemos essa revelação porque recebemos sabedoria e entendimento. Aí vem aquela ideia de um segundo pensamento, de que Deus nos transmitiu, ao usar sabedoria e prudência, Ele nos transmitiu também sabedoria e conhecimento para entender as coisas, entendimento prático. É importante entender isto, que nós só conseguimos que esta vontade dEle seja revelada porque Ele nos deu entendimento para compreender, pelo menos até certo ponto. É algo que foi desvendado. Estava a nós, como é qualquer ser humano, fechada a possibilidade de compreender o mistério de Cristo. Tudo que envolve Cristo. Você pode secar a língua para alguém ao qual não foi desvendada a vontade de Deus quanto ao mistério de Cristo. Você fala, 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 e ele não vai entender enquanto ele não receber do alto sabedoria e entendimento para compreender. Ah, pastor, eu queria ouvir isso. Pronto, nem vou secar a língua e nem vou mais gastar 1 mililitro de saliva. Porque enquanto Deus não der sabedoria para essa pessoa entender, a pessoa não entende, eu vou perder meu tempo. Para. Assim age o hipercalvinista. Já que Deus é soberano, já que Deus é quem salva, então eu não vou pregar. Deixa vir de Deus a graça, deixa vir de Deus a fé, e acabou-se. Se o homem é cego e é morto nos seus pecados, não adianta. Adianta. E o que é que adianta? Ou por que que adianta? Porque Deus quer. Ele mandou você pregar até secar a língua mesmo. Pregue, pregue e pregue. Isso não é questão sua se Deus vai derramar abundantemente sabedoria naquela pessoa para ela enxergar Cristo, ou se Deus não vai derramar e vai fechar mais ainda o coração dela, daquela pessoa, como ele fechou o coração de Faraó. Fechou e fechou, e quanto mais Faraó fechava, mais Deus fechava. E foi um fechamento atrás do outro, até que o homem foi totalmente anulado a possibilidade de salvação dele. Então, aquele a quem Deus abre, desvendando o mistério em Cristo, e aquele a quem Deus fecha ainda mais, não é questão nossa, não nos interessa, não temos nada a ver com isso, não nos compete saber. O que nos compete é saber que Deus quer que nós falemos, e nós falemos de Cristo, preguemos Cristo para as pessoas. Quanto a derramar sabedoria ou não, é com Deus. É simples. Então não tem esse negócio, mas eu não consigo ser calvinista, achando que não existe mais livre-arbítrio e que Deus, o homem está incapacitado de aceitar Cristo por ele só Deus dando a ele graça, e isso é incompatível na minha cabeça com a necessidade de pregar a toda criatura. Grande coisa. Ser incompatível na sua cabeça de inseto. É na minha cabeça incompatível. Logo, não, para. Veja o que a Bíblia diz, ela diz isso e diz aquilo. Tem que pregar. Tem que pregar. Dois, Deus é que salva. Ponto. Acabou. Se você entende muito, entende pouco, se não entende coisa nenhuma, se faz sentido, se é racional, se é irracional aos seus olhos, não interessa. Eu digo uma coisa, não pode haver no mundo algo mais racional, belo, lindo do que isto. Essas duas coisas juntas, as duas verdades juntas. Mas pastor, quer dizer que o senhor tem a habilidade, a competência de entender isto? Não. Não entendo nada disto. Como é que o senhor acha lindo? Porque vem de Deus. E o que vem de Deus está na Bíblia, eu acho lindo, mesmo que eu não entenda. Isso não é suicídio mental, não. Isto é viver espiritual. É se entregar a Deus e confiar do que ele diz aqui. A gente, muita coisa, a gente não entende e não faz sentido, parece até contraditório. Mas a gente descansa nele. Agora, não, para mim isso é suicídio mental. Pois chama o que você quiser, meu amigo, e vá vivendo bem vivinho aí na sua incredulidade, que eu vou me suicidando aqui na minha vida em Cristo. Fique à vontade. Agora eu dou um conselho, meu amigo. Rapidamente você resolva isso com Deus, porque sua vida está rodando e isso vai chegar no fim já já. E você vai descobrir que não fez muito bem. em só querer seguir a Cristo, no momento em que sua mente dava luz verde, entendia, ah, faz sentido o que Deus quer comigo. Não vá atrás disso, não. Seja mais humilde, porque não vai dar certo esta maneira de você ser. Agora, que vontade é essa que Deus quis nos desvendar? Porque diz aqui que Deus quis nos desvendar o mistério da sua vontade. Que vontade? Está claro aqui. Fazer convergir nele, nele quem? Em Cristo, claro, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus quis colocar tudo em Cristo. Não fique aí cismado que eu pulei uma frase que eu vou já explicar. Na dispensação da plenitude nos tempos. Eu não me enganei, não. Vou já explicar. Mas não perca o que eu vou dizer pensando o que, é que significa essa frase que eu vou já dizer. Pelo menos o que eu acho. O que eu quero dizer é, Deus quis fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas, sem exceção. Deus quis colocar tudo em torno de Cristo. O destino dos homens, da natureza, do universo, tudo gira em função de Cristo. Cristo é o fator determinante de cada coisa. O que vai acontecer com os milhões de crentes quando vier a tribulação? Serão arrebatados. Por quem? Por Cristo. Para viver com quem? Com Cristo. E com os não crentes vai acontecer o quê? Serão mortos. Mortos? Trágico. É. Por quem? Por Cristo. Apocalipse diz isso aí. Por Cristo. E o que acontecerá com o mundo depois da tribulação? Será dominado por uma pessoa. Por quem? Por Cristo. Por 1000 anos. E com Satanás, o que vai acontecer com ele? Vai ser preso durante os 1000 anos e no finalzinho do milênio ele será solto e depois jogado no lago de fogo, onde será eternamente atormentado. Será jogado lá por quem? Por Cristo. E você? Onde estará nisso tudo? Em todo esse desenrolar na criação, em coisas visíveis e invisíveis, difíceis para nós. Onde é que você está nisso? O que vai acontecer com você quando você morrer? Depende do seu relacionamento. Ah, eu sei, é com a religião dos meus pais. Não. Ah, meu relacionamento com a minha igreja. Não, o seu destino eterno dependerá do seu relacionamento com uma pessoa. Difícil saber quem? Não, Cristo. Deus quis convergir tudo, todas as coisas, nos céus e na terra, em Cristo. Agora, essa expressão aqui é complicada. A dispensação da plenitude dos tempos. Já começa com a palavra dispensação, que é uma palavra que a gente não usa. Sabe qual é a palavra no grego? Oikonomia. Oiko quer dizer casa. Nomia vem de nomos, lei. A lei da casa. A maneira de uma casa ser administrada. Essa palavra é usada para mordomo. Ou para mordomia. Acabou sendo para economia, inclusive. Mas a ideia, essa expressão aqui é larga. Ela é bem abrangente. Ela significa mais ou menos algo como assim... Quando chegar a hora de Deus entregar a Cristo para administrar todos os seus bens, todo o universo, toda a criação, Deus fazer distribuir as coisas boas da sua casa, do seu reino, através de Cristo. Então, na dispensação da plenitude dos tempos, no momento certo, no momento planejado por Deus, mais ou menos essa a ideia. E quanto ao tempo em si, o tempo em que Cristo vai administrar tudo isto, em que as coisas chegaram agora no ponto de Cristo tomar conta da casa de Deus, quando seria isto? Vai variar de acordo com a visão escatológica de um ou de outro. Eu vou dizer de uma maneira muito rápida. Vai atingir o ponto alto da maneira como nós vemos no milênio. Quando Cristo reinar nesta terra, e o mundo inteiro, os anjos, os demônios, todos verem o que Deus fez com seu filho, os judeus verem o Messias deles reinando poderosamente, os crentes verem o Salvador deles reinando e com tudo nas suas mãos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tomo conta de tudo. Sou o grande mordomo da casa de Deus. Eu administro todas as coisas do meu Pai. Esta é a ideia aqui. Agora, a rigor, já teve início. E quando se fala em tempo para as coisas de Deus, se deve ter cuidado. Mesmo nas coisas de Deus que vão se realizando aqui na terra. E essa plenitude dos tempos, essa expressão foi usada bem para trás do milênio. Na realidade, para uma ocasião que ocorreu há 2000 anos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Fala a mesma expressão na plenitude dos tempos. Só que ali fala na encarnação. Então, já começou. É como se a encarnação do Senhor Jesus Cristo fosse o início, a plenitude dos tempos chegando até amadurecer, de fato, e sendo colocado tudo nas mãos de Cristo. Aqui em Gálatas 4 e 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, olha a expressão, mesma expressão. Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, e continua, claramente se referindo ao nascimento, à encarnação do Senhor Jesus Cristo. Mas, obviamente, que tudo não se cumpriu ali, tudo não atingiu a maturidade total no nascimento, na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Muita coisa falta ser feita por ele mesmo, inclusive. Mas naquela época em que ele veio, tudo foi decidido, como se a plenitude dos tempos estivesse ali já muito presente. Aqueles 33 anos em que Cristo viveu, aproximadamente, foram os mais decisivos da história da humanidade, quando ele esteve aqui para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam, não estavam sob a lei, resgatar todos os que teriam fé nele. Quando pensar em julgamento, outra vida, céu, inferno, reino eterno, essas coisas, pense em Cristo. Pensar em fantasma, pense em Cristo. O medo de noite, de uma visagem, qualquer coisa, que soa como engraçado para nós agora, mas vai lá de noite. E muitas vezes você ouve um na porta, e diz, essas coisas misteriosas, misteriosas agora no sentido mesmo nosso aqui. E pense em Cristo. Ele comanda isto. Se é um fantasma, se é um demônio que está lá agindo, que pode ser, o reino espiritual é muito ativo, a gente não entende isso bem, não sei. Eu sei o seguinte, ele comanda. E você pensa que ouviu uma voz, ou sei lá, tem coisas misteriosas na nossa vida, tem mesmo. Muitas são da nossa imaginação, muita coisa é invenção do, como se diz, invenção do povo, e não sei, mas tem coisas que são reais, espiritualmente falando, coisas estranhas, coisas que nós não entendemos, coisas que nós não alcançamos, coisas que podem apavorar. Eu sei disto. Os poderes malignos são muito grandes, muito poderosos e misteriosos aos nossos olhos. Não sabemos como é que eles atacam, como, quando, não sabemos. E quando Deus permite, quando Deus não permite, tudo isso faz com que tenha sentido, que o mundo tenha medo dessas coisas, porque elas existem, não nas formas, muitas vezes, das lendas, mas lá na raiz há demônios de todo jeito, mesmo, com grandes poderes, sim. Então eu estou dizendo isso para lembrar que nós temos alguém muito mais poderoso do que o mais poderoso dos demônios, e que controla, e que entende. Senhor, se isso é da minha imaginação, se é meu medo, se eu estou em pânico, coração que está em 150, cuida disto, porque eu não entendo, eu não sei, e se eu ligar para o pastor 2 horas da manhã, ele também não vai saber. Então, me ajuda, porque tu podes, tu tens poder. Se isso não tem efeito na sua vida como crente, eu não sei nem por que você é crente. Porque se isso não tem um efeito prático na sua vida, na minha vida, não estamos entendendo quem é que nós temos ao nosso lado para nos proteger. É um espetáculo isto. A vontade de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Eu também pulei uma expressão, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa palavrinha que é complicada. Complicada quer dizer, não é complicada, é que a gente não usa. Beneplácito. Sabe o que quer dizer? Vamos fazer uma coisa. Vamos para Mateus 3,17. Deixa eu fazer um suspensezinho aqui. Mateus 3,17. No batismo de Jesus, todo mundo conhece a passagem, todo mundo conhece a frase que eu vou ler. Versículo 16 e 17. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A palavra comprazo no grego é exatamente a mesma de beneplácito. Ali é substantivo, aqui é verbo, a única diferença. Mas é a mesma palavra. Este é o meu filho amado em quem me deleito. Mateus 17, 5. Os que são um pouquinho mais aprofundados na Bíblia já sabem que eu vou ler a segunda vez em que Deus fala alto, lá na transfiguração de Cristo, fala em alta voz também sobre o filho amado. Mateus, capítulo 17, versículo 5, diz: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí está a mesma palavra. A ele ouvi. Voltemos a Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu prazer, segundo uma vontade extremamente agradável a ele, de propor em Cristo, de fazer convergir nele tudo que eu já expliquei. Mas eu quero mostrar é a ideia de prazer, de deleite do Pai com relação ao Filho. Muito bonito isto. Então a ideia aqui é que tudo que se refere a... Não a ideia aqui, a ideia que se conclui é que tudo que se refere a Cristo é feito com muito prazer. Até mesmo o ato de Deus desvendar o mistério da sua vontade, de dizer que, olha pessoal, eu vou fazer convergir no meu filho tudo, nos céus e na terra, saibam disto. Eu estou contando um mistério para vocês, revelando uma coisa que antes vocês não sabiam, através de Paulo, através de Pedro, através dos meus escritores inspirados pelo Espírito Santo para fazer o Novo Testamento. Eu estou desvendando isto, e saiba de uma coisa, é com grande prazer que eu mostro isso, que eu desvendo isso, que eu uso a minha sabedoria para vocês, que eu dou sabedoria para vocês entenderem esse mistério. Vocês não podem imaginar, seres humanos, Deus Pai falando, vocês não podem imaginar o prazer que eu sinto com estas coisas que falam e que têm a ver com o meu filho. É forte, gente. É forte. Este é meu filho amado em quem me comprazo. É que Paulo usa a mesma palavra. Segundo o seu prazer, ou uma decisão prazerosa, cheia de gozo. Muito bonito isto. Alguma vez você já disse: ó Salvador amado, em quem eu me comprazo. Pastor, eu nem pensaria em dizer uma frase dessa, eu estou tomando o lugar do Pai. Quem disse isso, esse foi o Pai? Mas um minutinho. O fato do Pai se deleitar gostosamente em Cristo quer dizer que você não vai fazer a mesma coisa? É o contrário. Quanto mais o Pai diz que tem deleite em Cristo, mais você deve dizer, e não só dizer, claro, mas buscar esse deleite, procurar esse deleite em Cristo. E eu peguei a mim mesmo com esta pergunta. Quantas vezes eu já disse essa frase para ele desta forma? Ó Senhor Jesus, em quem eu me comprazo. Sabe quantas vezes? Nenhuma. Mas até ontem, anteontem, os dias que eu preparei aí esta, aperfeiçoei essa pregação. Vou dizer para ele agora é muito, daqui para frente. Ó, meu Salvador amado, eu vou trocar, em vez de filho amado, que o Pai falou para ele, eu digo, meu Salvador, que não é mesmo. Ele não é o Salvador do Pai, e nem ele é o meu filho. Então eu vou dizer de acordo com a relação que eu tenho com ele. O do Pai era filho, mas a pessoa é a mesma. E o deleite, pai, bom, eu gostaria de poder dizer, é o mesmo. Não vai ser, porque eu... Aí eu acho que é presunção mesmo. Mas sejamos presunçosos. Pai, dá ao meu coração um deleite em Cristo tão grande quanto o teu. Eu acho que é o tipo do pedido que vai agradar muito a Deus. Senhor, eu estou com inveja. Mas inveja é de ti. De mim. É. Quer ser Deus como eu? Esse, não. Isso é coisa do diabo querer. Eu quero o deleite que tu tens por Cristo no teu coração, eu também quero. Porque é bonito demais, é lindo demais o prazer que tu tem neste personagem, nesta pessoa que é, no caso, teu filho. Não é meu, mas, claro, eu sou filho dele, mas é meu Salvador amado. Então, eu vou dizer agora muito, meu Salvador amado em quem me comprazo. Talvez até na hora de pregar, na hora de falar de Cristo para alguém. Você sabia que Jesus Cristo é o meu Salvador amado em quem eu me comprazo? Outro fica assim. Eu já ouvi isso em algum lugar. Você ouviu? Na Bíblia. Eu acho que eu ouvi mesmo. O padre dizendo isso, o pastor, sei lá quem. Mas eu já ouvi dizer mesmo. Não foi Deus que disse isso para Jesus Cristo. Foi. Agora sou eu dizendo. Jesus Cristo é o meu Salvador em quem me comprazo. E querem saber uma coisa? Aqui eu fico. Já tinha desconfiado que eu não ia chegar no fim dessa pregação. Estamos em 45 minutos. Eu estou na metade. Não vou pregar uma hora e meia. Então eu vou ficar aqui, paro e vou continuar no próximo domingo, dos versículos 11 até o 14, como eu falei. E acho que é o ponto de parar é excelente, porque deixa em nosso coração, quero deixar esse desejo em nós de querer ter em tudo que se relaciona a Cristo muito prazer. Além de muita confiança de que Ele toma conta de tudo, como toma conta de nós, até nas coisas misteriosas e apavorantes das madrugadas, não importa, Ele toma conta. Então, a segurança de nós termos em Cristo, porque todas as coisas convergem nele, a gratidão por Ele ter me comprado, pagando o resgate do próprio sangue que Ele derramou naquela cruz horrível, e ao mesmo tempo maravilhosa, aquela cruz é horrível e é maravilhosa, porque sem ela nós iríamos para o inferno. Então, essa confiança em Cristo, uma gratidão em Cristo e deleite, gente, prazer no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu não preciso dizer para Sandra, quando a gente falar em Sabrina, procure ter prazer neste nome, nesta relação. Quando falar em Maurinho, quando falar em Tiago, e procure, porque não precisa. Porque já é tão caro ao coração, tão amado, tão querido, que o deleite vem automaticamente. Então, se você não tem este deleite com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, busque-o, se torne mais íntimo dele, peça a ele que aproxime você próprio dele mais. Peça ao Pai e diga, eu estou com essa inveja, mas essa inveja aí eu não vou confessar, porque não vou confessar como pecado não, Senhor, porque é uma inveja que eu acho que não te desagrada, ao contrário. Eu quero este deleite que tu tens pelo teu filho, eu quero ter pela mesma pessoa da qual eu sou filho e é o meu Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de pregar a tua palavra. Passagens difíceis de explicar, palavras pouco complicadas, noções que beiram o limite da nossa capacidade de entender, para não dizer que ultrapassam esse limite. Mas o teu espírito não quer saber muito dessas coisas, não. E ele usa nosso raciocínio, nossa mente, sim, nossa lógica, mas até um certo ponto, a partir do qual ele derrama mesmo a tua graça, a tua sabedoria e passa por cima de muitos raciocínios e muitas combinações químicas do cérebro. E ele ensina diretamente ao nosso espírito. E que esse ensino tenha sido abundante aqui em nosso meio hoje. E que tenhamos crescido em Cristo, aumentando a vontade de ter mais deleite dele, confiando mais nele, sendo mais gratos a ele. E que pessoas aqui sem Cristo não percam o privilégio de ter este deleite e de ter este livramento pelo sangue dele, Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.